E eu não resisto a voltar a este paralelo porque me intrigou muito o agendamento deste primeiro ponto da Agenda 2. Porque o que é que se passou? O Partido Socialista, como os outros grupos parlamentares, tem apenas 2 ou 3 direitos de agendamento por mês. Resolveu usar um deles, destes direitos raros, para agendar um projeto de resolução que são recomendações a um governo que dispõe de maioria absoluta sobre matérias que eram tão consensuais que toda a Câmara teve dificuldade em comentar alguma coisa de particularmente profundo, uma espécie de discurso nesse mundo. E a pergunta é porquê? E a única explicação que eu encontro é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já está a tentar prevenir o seu futuro, porque o desgaste sucessivo das demissões desta autêntica catástrofe à vida de vista de todos, que é a CPI da TAP, e sim o colapso dos serviços públicos e da administração pública, já vos fez ver que se não fizerem alguma coisa e não obrigarem o Governo a atinar, muitos dos vossos lugares estão em perigo. Portanto, disseram, pá, descompliquem isto. E nós sabemos, Sr. Deputado Eurico, isto foi uma introdução brilhante para lhes dizer, nós sabemos que os senhores estão habituados a complicar a vida às pessoas, mas os animais não têm culpa. E por isso é que saudamos esta petição que hoje aqui vem a debate, porque nos obriga a pensar em formas de descomplicar a vida das pessoas que, e são milhões de portugueses que partilham a sua vida com animais de estimação, que muito alegria e conforto lhe trazem. E estaremos a apoiar entusiasticamente as melhorias que algum destes diplomas trazem no que diz respeito à compra antecipada e na compra online de bilhetes para animais de estimação, nas mesmas condições comerciais e na simplificação da verificação do estado de saúde desses mesmos animais. Esta viabilização genérica das iniciativas não significa que não haja coisas importantes a verificar e a aprofundar em especialidade, nomeadamente o que diz respeito aos animais de raças potencialmente perigosas previstas na lei, porque aqui achamos que há uma colisão com direitos de pessoas que têm que ser mais bem previstas na lei do que o questão. E acreditamos, porque acreditamos na iniciativa liberal, que a saúde de uma sociedade se vê na forma como tratamos os animais, mas também achamos que a saúde de uma democracia se vê pela forma como tratamos as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento os 10.281 peticionantes na pessoa do primeiro subscritor, Sr. Filipe de Castro Marcos. Agradecer o vosso exercício de cidadania, nos termos do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa, o direito de petição, expondo um conjunto de reclamações, ocorrências, já regulamentadas em lei, mas com falhas de cumprimento e fiscalização pelas entidades competentes do Estado, em especial tuteladas pelo Governo. Igualmente, não se limitando à queixa, apresentaram sugestões de melhoria concretas que motivaram o Grupo Parlamentar do PSD a avançar com o projeto de resolução 603, transporte de animais de companhia, já discutido na Comissão de Economia e hoje a votação. Analisadas as reclamações e sugestões dos peticionantes, enquadradas no dispositivo legal em vigor sobre o transporte de animais de companhia em transportes públicos, o Grupo Parlamentar do PSD considera que os problemas apresentados resultam do incumprimento da lei existente ou de falhas de fiscalização, não se afigurando pertinente alterações prematuras à lei. Em consequência, e considerando que, primeiro, a presença de animais de estimação é cada vez mais comum entre as famílias portuguesas com necessidade de mobilidade, que, em termos gerais, deve ser permitido o transporte de animais de companhia nos serviços de transporte público, incluindo transporte em viaturas descaracterizadas, salvo motivo atendível designadamente perigosidade e o seu estado de saúde ou condições de higiene. Terceiro, que algumas empresas prestadoras de serviço público de transporte coletivo ou individual, em táxi ou TBDE, têm vindo progressivamente a criar condições para que estes animais possam acompanhar os seus donos em deslocações. E quarto, que nos comboios, em especial Alfa e Intercidades, o animal de companhia paga pelo título de transporte o mesmo valor ou superior que o seu dono, sem direito a espaço equivalente, sendo remetido para o espaço de bagagens ou vai aos pés do dono. O Grupo Parlamentar do PSD recomenda ao Governo que diligencie no sentido de serem disponibilizadas condições de conforto e segurança para o transporte de animais de companhia no Serviço Público de Transportes, designadamente através da reserva de um lugar ou espaço adjacente ao cidadão, sempre que possível. Que, através das entidades competentes, sancione as empresas prestadoras de serviço público de transporte coletivo ou individual que publicitam o serviço de transporte de animais, mas, quando solicitado pelos clientes, o recusem ou anulem o pedido. Que regulamente, uniformizando as condições de acesso e transporte dos animais de companhia no serviço de transporte público, em especial a compra antecipada do título de transporte, a verificação do boletim de vacinas e a licença. Senhoras e senhores deputados, relativamente às iniciativas em debate, o PSD acompanhará o projeto de resolução do Partido Socialista, porque similar. Mas, com a mesma frontalidade, votará contra as propostas do PAN, quer o projeto de resolução, quer o projeto de lei, porque, mais uma vez, o PAN permite que a sua agenda animal subverta o bom senso necessário à resolução dos problemas apresentados pelos peticionantes. Pior, o PAN, em vez de contribuir para a resolução do problema apresentado, introduz duas propostas que, a serem aprovadas, poriam em causa o transporte dos animais de companhia. Ou seja, ao recomendar ao Governo a eliminação da proibição da deslocação de animais considerados perigosos ou potencialmente perigosos em transportes públicos e que se reveja o critério que limita a circulação apenas aos animais de companhia que se apresentem em adequado estado de saúde, o PAN inverte a ordem das prioridades no transporte público das pessoas para os animais. Até admito que existem canis, chihuahuas ou yorkshires mais reguilas que um bonacheirão rottweiler. Admito. E ninguém questiona a liberdade que assiste a qualquer cidadão de escolher o animal de companhia ou a raça do cão. Mas essa mesma liberdade não pode ser cerceada a quem se sinta incomodado com a presença de cães, de raças perigosas, com animais em estado de saúde ou higiene pouco recomendáveis, no mesmo espaço de transporte público e que a lei deve enquadrar como existe no presente. Esta inversão, à revelia do desejável e defensável, nunca foi requerida pelos peticionantes, que pretendem tão só que a lei atual se clarifique e, acima de tudo, se cumpra disso.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria, em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários que trouxeram este debate à Assembleia da República e, em segundo lugar, registar como colocaram em apuros a iniciativa liberal que esteve de fazer uma grande parte da sua intervenção com um autobautismo sobre tudo e sobre nada, para não falar do problema que os próprios cidadãos trouxeram. É o exemplo de quando se traz, quando se entrega ao mercado expectativas fundamentais, e neste caso o direito de mobilidade de animais, ficam as pessoas e ficam os animais sem esses direitos. Porquê? E isto basta ler o que está expresso no texto entregue pelos peticionários. Porquê? Porque as empresas privadas prometem que transportam os animais, os seus tutores ligam para as empresas privadas para poderem fazer o transporte dos animais, e depois ficam apiados, porque ninguém lhes dá a resposta. Ora, o mercado, afinal, não chega para responder às necessidades e aos direitos, e ainda bem que estes peticionários chamaram a iniciativa liberal à razão, demonstraram à sociedade as limitações da sua ideologia na vida concreta das pessoas e como, a maior parte das vezes, é um obstáculo e não uma solução. Para trazer soluções, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer o óbvio. Se há empresa que já cumpre alguma coisa, é a empresa pública, a CP. Se há empresa que poderia, já por alteração legal e decorrente das recomendações que agora estão a ser aqui propostas, melhorar imediatamente a sua resposta, é também a CP. E serve isto para, em primeiro lugar, dizer que acompanhamos a proposta do Partido Socialista, recomendo ao Governo e a iniciativa do PAN, que vai no mesmo sentido, que facilite, operacionalize e garanta a efetivação do direito de transporte de animais domésticos na CP, nos caminhos de ferro, mas também o garanta noutros meios de transporte públicos. É necessário, e acompanhamos as propostas do PAN, garantir também que na lei não há discriminação nesse transporte. E eu acho que isso ajuda a depois de podermos ter uma maior universalidade na garantia deste direito. E, por último, também acompanhamos a necessidade de obrigar a que o mercado fique limitado na sua escolha livre e que cumpra o direito dos tutores dos animais, cumpra o direito dos animais domésticos à sua mobilidade, porque, de outra forma, é mais uma vez a ideologia da iniciativa liberal a colocar entraves à vida das pessoas. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar quero agradecer cada um dos milhares de peticionários. Estamos solidários com o direito a transportar dignamente os nossos animais. Entre estes milhares de peticionários estará a Catarina. A Catarina, que eu vou relatar, que eu vou proferir, mandou-nos um relato que penso que transmite bem o espírito desta petição. A Catarina viaja diariamente de madrugada entre Aveiro para o Porto e do Porto para Aveiro depois de um dia de trabalho. Um dia, a Catarina, ao voltar para casa, viu entrar um rapaz na estação de Ovar com uma cadelita pela trela. Entraram os dois, que se dirigiram calmamente e educadamente para o final da carruagem. Veio o senhor revisor e perguntou pelo bilhete. Dramático, a cadelinha não tinha bilhete. Nem o rapaz, nem ninguém na carruagem sabia que se a cadelinha fosse dentro de uma caixa não pagava bilhete, mas como cresceu e agora já ia de trela, já pagava um bilhete. Pagava um bilhete inteiro. O rapaz não sabia, na carruagem ninguém sabia, a Catarina que observava também não sabia. Não sabiam nem adivinhavam porque simplesmente não é lógico. Entretanto, o comboio parou na estação de Estarreja e o revisor chama a polícia para tratar da situação. Os passageiros revoltaram-se com a espera, claro, porque muita gente ali acorda às 6 da manhã para ir para a Invicta trabalhar, e revoltaram-se com o revisor e com a polícia, e até se ofereceram para pagar o bilhete, algo que o próprio rapaz também já tinha logo proposto. No entanto, o revisor informa que a lei não permite. Não pode vender ali o bilhete para o animal de companhia. As pessoas estavam todas revoltadas, mas o revisor só cumpria a lei. Entretanto, chegou a polícia. Identifica o rapaz, diz-lhe que tem que sair da carruagem, que deveria ter o bilhete para a cadelinha. O rapaz e todas as pessoas repetem que pagavam o bilhete, mas não. Terá de ir mostrar os documentos do animal ao guichê e só lá é que pode comprar o bilhete. É que os bilhetes para os animais não podem ser comprados nem na internet, nem com antecedência, tem que ser mesmo no momento do embarque, no guichê, e é um bilhete inteiro, mas que só dá direito ao bocadinho de chão no meio dos pés do dono. Prossegue a cena, senhores deputados. O rapaz é posto fora da carruagem e nisso solta-se a trela da cadelinha, que até aí esteve sempre sossegada e agora se sente perdida. Começa a ladrar aos polícias, com olhos de medo. A cadelinha, não a Catarina. A Catarina, que é uma mulher do Norte, mais as pessoas da carruagem, disseram os bons vernáculos e revoltaram-se. Mas os polícias e o revisor, zelosos, só ouvem, só cumprem a lei.
Senhor deputado, só um minuto. Está muito barulho na sala. É possível as pessoas deslocarem-se para dentro da sala ou para fora da sala em silêncio? E é possível ter as conversas que têm que ter num tom de voz suficientemente baixo para que o orador possa ser ouvido por aqueles que estão interessados em ouvi-lo, a começar por mim próprio. Portanto, peço um pouco de silêncio e peço ao Sr. Deputado desculpa por isto e faça favor de continuar.
Ora, essa, Sr. Presidente, não tem a mínima culpa, muito lhe agradeço manter a progressão dos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Catarina é uma mulher do Norte e mais as pessoas da carruagem disseram os bons vernáculos reclamando, mas os polícias e o revisor, zelosos, só ouvem e cumprem a lei. O rapaz e a cadelinha ficaram apiados e todos os passageiros daquele comboio chegaram naquele dia atrasados a casa depois de um dia de trabalho. A Catarina mais tarde escreveu: estou farta de chorar porque realmente estamos entregues à bicharada.